Em discurso recente, né, após a reeleição, presidente da Rússia, Vladimir Putin, reafirma sua força, volta a ameaçar o Ocidente com a retórica de uma resposta nuclear. Ele diz que o envio de tropas ocidentais à Ucrânia poderia levar à Terceira Guerra Mundial, o que ninguém deseja. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Ângelo Segrillo, que é de História Contemporânea, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é autor de diversos livros e artigos, né, sobre a história da Rússia, especialista. Vamos entender melhor esse contexto mundial, né, destas guerras, terceiro ano da guerra, Rússia-Ucrânia. Temos a guerra de Israel, tivemos atentado terrorista recente na Rússia, temos eleições nos Estados Unidos e temos esse discurso. E aí, primeira pergunta que lhe faço é: a reeleição, apesar de silenciar a oposição, ou com isso, né, demonstra a força de Putin, que vai até 2030, pelo menos, né?
Sim, a reeleição de Putin mostra a força do seu projeto, né? Um projeto que, por um lado, tem o apoio de muitos russos, né? Muito devido ao... quando Putin chegou ao poder, ele chegou ao poder no início dos anos 2000, logo depois da grande depressão econômica dos anos 90, sob Yeltsin, né? Aquela transformação do socialismo no capitalismo, veio acompanhado de uma depressão enorme econômica nos anos 90. O PIB da Rússia caiu mais do que o dos Estados Unidos na época da grande depressão dos anos 30. Então, aquilo foi o chamado trauma dos anos 90 para os russos, né? E o Putin deu a sorte, entre aspas, né, de chegar em 1999-2000, quando os preços do petróleo dispararam, e ele pôde, já tinha passado o fundo do poço, né, da depressão econômica, e houve uma grande recuperação econômica, e aí vem muito da popularidade inicial do Putin. Agora, essa bonança econômica, esse período já passou, né? E agora o Putin tem apelado, na primeira década, ele não precisava apelar muito para esse elemento repressivo, né? Agora esse elemento repressivo tem se tornado mais forte ultimamente, então o seu projeto, né, tem essas diversos apoios, né? Por um lado, um projeto que economicamente deu certo, principalmente nas primeiras décadas, né? E também um projeto de centralização do Estado russo também. E nos anos 90, também sob Yeltsin, um outro perigo era os russos tinham medo que acontecesse com eles o que tinha acontecido com a Iugoslávia nos anos 90, ou seja, se desintegrar em suas diversas nacionalidades, né? Porque são estados multinacionais. E a recentralização do Putin, que no Ocidente é vista muito pelo seu lado autoritário, porque teve também um lado autoritário que está aumentando muito nos últimos anos, né? Também foi popular lá nesse ponto, né? Então, o projeto dele está forte, né? Tanto pelo seu lado positivo, digamos, que trouxe benefícios à população, quanto também pelo lado negativo, que o lado repressivo está aumentando à medida em que o lado econômico já não vai tão bem, né?
Sem dúvida. Professor, importantíssimo ponto que o senhor tocou, que seria a próxima questão. Então, sucesso econômico, mas com uma supressão de todo tipo de debate político, não é? E de adversários. Um mês antes, acho que cerca de um mês antes da abertura da zona, o principal adversário, Alexei Navalny, ele morreu numa colônia penal. Além de outras repressões também a quem ousa, né, ir às ruas, se manifestar, enfim, esse aspecto da centralização do poder, de calar os adversários, quer dizer, isso não foi o suficiente ainda, ou a repressão é tão forte para questionar esse projeto de poder?
Essa questão da repressão na Rússia tem a ver um pouco com aquele contexto também complicado mundial que você mencionou no início, né? Nós estamos, se a gente olhar assim, em níveis bem gerais, históricos, né? Nós estamos num momento de transição hegemônica, né? A realidade que nós tínhamos ali desde o final da Guerra Fria, que era um momento, vamos dizer, unipolar americano, né? Os americanos, principalmente no aspecto militar, logo depois da queda da União Soviética, estavam como que pairando como os grandes líderes, sozinhos, né? Ao contrário da época da Guerra Fria, quando você tinha a bipolaridade, né? Os Estados Unidos e União Soviética. Então houve esse momento unipolar por um tempo, mas agora parece que nós estamos entrando numa nova fase, muito trazida pela ascensão da China, né, que agora parece que vai ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a primeira economia mundial em termos de tamanho, de PIB, né, etc. E também novos países que vêm aí, inclusive Índia, a Rússia retomando, né, muito do seu poder antigo. Então nós vamos passar desse momento unipolar que a gente teve por um tempo para um mundo mais multipolar, né, muito puxado pela China, Índia, outros países. E nesse contexto, esse contexto de transformação hegemônica, é sempre acompanhado de muitas tensões. E na Rússia, que já passou aquele momento da primeira década que Putin entrou, quando a Rússia crescia muito, a 7% ao ano, 8% ao ano, esse momento já passou. Então, agora, naquela época da bonança econômica, né, o Putin não precisava apelar muito para esse lado repressivo, né? Ele tinha popularidade a partir da economia. Mas agora que a economia já não vai tão bem, né? Então, esse lado repressivo está aflorando. A gente tem que lembrar que o Putin, ele é um egresso dos serviços de segurança, né? Ele era um espião. Então, ele trouxe muitos cacoetes desse mundo da espionagem, né, para a política, em que muitas coisas são feitas clandestinamente, etc. Então, ele trouxe cacoetes desse mundo profissional seu para a política. Então, por isso que muita coisa acontece na Rússia também, assim, meio por baixo dos panos, né? A gente viu o caso do Navalny, né, essas mortes suspeitas.
Professor, agora, com relação ao discurso dele e se referindo, obviamente, ao Ocidente nessa guerra que trava contra a Ucrânia, com apoio do Ocidente, e ele diz que isso poderia levar, sim, até a Terceira Guerra Mundial, se houvesse, né, se o Ocidente ousasse colocar tropas. Então, e sobre esse discurso, sobre essas ameaças, essa retórica, a gente pode dizer, esperamos assim, né? Essa retórica, o que isso representa para os rumos dessa guerra que já está no terceiro ano e nesse embate, né, diretamente com as forças do Ocidente, representadas pela OTAN, mas enfim, com a guerra contra o Ocidente.
Sim, nós temos que ter muito cuidado nesse momento, né? Porque a gente sabe que pelas experiências da Primeira, da Segunda Guerra Mundiais, né, e outros conflitos, a gente sabe que guerras podem acontecer de repente e muitas vezes sem ninguém se dar muita conta, ninguém esperar que venha uma guerra generalizada. A Primeira Guerra Mundial foi assim, né? As pessoas começaram, ninguém tinha ideia, especialmente porque a Primeira Guerra Mundial começou depois de quase 100 anos sem guerra generalizada. Desde o Concerto de Viena, não tinha mais guerra generalizada na Europa, etc. Então, houve uma certa complacência em relação à paz. E aí, de repente, estoura a Primeira Guerra Mundial, muito na base de... Ninguém esperava que viesse. Achavam que, se houvesse alguma coisa, estavam blefando um com o outro, achavam que o outro ia recuar, ou que, se acontecesse, seria um conflito rápido, como muitos tinham acontecido, né? Conflitos localizados. E de repente aconteceu essa guerra. Nós estamos num momento parecido, né? Nós estamos com uma certa complacência em relação à paz, né? Mesmo durante a Guerra Fria não teve um conflito mundial. Depois que acabou a Guerra Fria, houve um momento até otimista, né, de reaproximação da Rússia pós-soviética com os Estados Unidos, na época do Yeltsin, etc. Então, nós temos uma certa complacência em relação à paz. Isso não vai acontecer, né, etc. E pode vir acontecer, assim como foi na Primeira Guerra Mundial. De repente, depois de um longo período sem guerra generalizada, você ter uma coisa. E agora nós temos que ter muito cuidado, porque, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, agora nós temos armas nucleares, né, que podem destruir a humanidade inteira, né? Então, devagar com a louça nesse momento. Muito importante.
Nossa, seria terrível, não é? Então, se entendi isso, eu acho que isso ainda... Quer dizer, esse risco existe, não? É um tom de discurso, não é? Que sobe, uma retórica muito perigosa. E, aliás, ele falou sobre isso porque Macron declarou a possibilidade de enviar tropas, não é, da OTAN à Ucrânia. Ele disse isso não está descartado. Então, há um discurso elevado de tanto do Ocidente, do Ocidente, que apoia a Ucrânia, né, financia a resposta da Ucrânia contra a Rússia, e, enfim, quer dizer, apesar desses discursos, o risco existe, né, professor? É isso? E quais são as suas preocupações para a gente começar a concluir? Ah, eu ia lhe perguntar também se a eleição nos Estados Unidos pode ter qual impacto, né, nesse momento da Rússia contra o Ocidente.
Então, rapidamente, né, as eleições americanas acho que vão ser fundamentais, né? Se vencer o Trump, provavelmente ele vai acabar esse financiamento de larga escala da Ucrânia e a Ucrânia vai ser obrigada a fazer algum acordo, né? Uhum. Então, a eleição ou não do Trump vai fazer uma grande diferença, né? E realmente sobre essa questão da retórica, eu chamo atenção novamente para o exemplo da Primeira Guerra Mundial, né? Os líderes muito blefaram, né? Faziam mobilização, mas achavam que o outro ia desistir, etc. Ou se começasse uma guerra, seria mais uma guerrinha localizada, como estava acontecendo nos últimos anos, e não guerra generalizada. Então, a retórica muitas vezes envolve blefes, né? Que de início parece, ninguém acredita que alguém seja louco de iniciar um conflito generalizado ou alguma coisa. E às vezes resvala para conflitos mesmo abertos, né? Por isso que nós temos que ter cuidado. E novamente chamando a atenção para as armas nucleares, né? Que nós estamos agora num novo patamar de destruição.
Muito bem, eu quero agradecer muitíssimo a contribuição do professor Ângelo Segrillo, de História Contemporânea, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, especialista em Rússia. Muito obrigada, viu, professor? E a gente pode voltar a conversar aqui em outra oportunidade.
Sou eu que agradeço o convite.